Hoje nós vamos ver o tema alma e o retiro. A alma é um núcleo nosso que está entre a vida do espírito e a vida externa. Então a alma não é espírito nem matéria. Ela é este núcleo que faz a ponte entre esses dois níveis nossos. De forma que quando estamos encarnados, a alma é fundamental para nos colocar em contato com níveis superiores e para trazer aqui para a nossa vida a energia superior. O homem não tem muita noção do que seja a alma. Ele chama de eu superior, de eu divino, mas não sabe bem o que é isto. Sem esse núcleo, não haveria comunicação entre a matéria e o espírito, entre esses dois extremos da vida, não é? Da mesma vida. E a alma humana é trazida à existência quando a mônada estabelece um contato suficiente com a matéria, então deste contato nasce a alma. Então a alma é filha do espírito com a matéria. Nós vamos cuidar da alma humana, não vamos cuidar da alma nos outros reinos, que ainda está em essência, ou no reino animal, está em formação. Nós vamos cuidar da alma já no reino humano. Não vamos cuidar da formação, da trajetória completa da alma. Então a alma, este núcleo nosso, ele não é espírito e nem matéria, e nasce da relação entre esses dois. É um princípio intermediário, é um núcleo intermediário, é um anel de comunicação entre esses dois planos. Portanto, é muito fundamental para um ser encarnado e que está buscando um contato superior. Este núcleo, a alma, é uma força de atração inimaginável. E quando esta sua força de atração começa a agir, ela reúne todas as formas necessárias para os níveis divinos poderem se manifestar. A alma humana tem ciclos, e um dos principais ciclos dela é quando ela desce à forma física, quando ela está na forma física. Então ela passa um ciclo dentro de uma forma física. E um outro ciclo é quando ela sai da forma física. Ela precisa destes dois ciclos para evoluir. Ela precisa de alternar esses dois ciclos. Ela precisa estar na forma física, fazendo certas experiências, e precisa estar fora da forma física para fazer outras experiências e para elaborar a experiência feita aqui. Agora, as almas, quando estão encarnadas, elas estão em diferentes situações. As almas não estão em situação igual. Tem almas que estão encarnadas buscando experiências. Então, este é um tipo de alma encarnada, é alguém que precisa de experiência, que precisa fazer experiência, que precisa buscar experiência. É a alma que precisa disso. Outras almas não estão encarnadas para buscar experiência, mas estão encarnadas para aprender a encontrar uma luz superior que deve vir do alto. E através da encarnação, ela vai contribuindo para que esta luz interior desça. Então, isto é uma alma completamente diferente da outra e, portanto, está encarnada em um ser completamente diferente do outro. Um precisa fazer experiências e o outro está em busca de luz. E há outro tipo de alma que não está aqui nem para fazer experiência, nem para buscar a luz. Mas ela já amadureceu, ela já cresceu e ela está encarnada para servir. Então são tipos diferentes de seres humanos se tem essas almas dentro deles, cada uma para fazer uma coisa diferente. Quando a alma está buscando experiência, então chama-se isso os tipos extrovertidos. E quando a alma está buscando uma luz superior, ela está buscando instrução, isso é chamado de gente introvertida, como se isso fosse qualidade das pessoas. Não tem nada a ver com as pessoas isto. Elas são extrovertidas ou introvertidas segundo o que a alma está fazendo, segundo a função da alma. Então é claro que se a alma está buscando luz, se a alma está buscando crescer, a pessoa não pode ser extrovertida, impossível. Ela tem que ser introvertida. Agora, aquelas que já estão a serviço, então o indivíduo aí não é nem extrovertido e nem introvertido. Ele está a serviço, a alma está a serviço e ela está procurando, não é, introduzir amor, sabedoria e atividade inteligente em tudo que ela faz, em tudo que ela realiza. Então isso é outro tipo de alma, é outro tipo de pessoa. Então é uma pessoa que vive para introduzir amor, introduzir sabedoria, ter uma atividade inteligente em tudo que faz na sua vida. E essas almas que estão a serviço e, portanto, introduzindo amor e atividade inteligente na vida, essas almas devem unir-se ao plano físico de uma forma bem definida para poder transmitir essas energias ao plano físico. Essas que são evoluídas e que vêm para transmitir amor, sabedoria e atividade inteligente aqui, essas têm uma tendência para a meditação profunda. Meditação profunda é uma alma que, embora esteja fazendo o seu caminho e tendo a sua atividade, ela está em união com outras almas que estão no mesmo grau que ela. Meditação profunda da alma é esta meditação que ela faz com várias, mas estas outras almas que ela atrai para fazer esta meditação, estas outras são do mesmo grau dela, isto é, estas almas que podem entrar em meditação profunda enquanto trabalham, enquanto estão aqui, estas almas são aquelas que já conseguiram levar os corpos a seguir os impulsos que ela manda. Então, quando os corpos, ou quando a personalidade, quando o ego, não chega a perceber o impulso da alma e não chega a seguir o impulso da alma, esta alma não pode entrar em meditação profunda. Uma alma muito frustrada. Porque é na meditação profunda que ela vai realmente evoluir, que ela vai realmente encontrar, não, coisas que ela ainda nunca encontrou. E as almas que se atraem para fazer isto juntas, Então, estas almas criam um núcleo de meditação muito importante, muito forte. E isto produz um efeito muito importante no planeta. Isto produz um alinhamento no planeta, meditação destas almas. E isto que é chamado meditação em grupo. Isto é, são estas almas que se unem, não? E que se conectam juntas com os planos superiores e assim se propõem a elevar o planeta. O cérebro e a mente humanas devem estar em boas condições de funcionamento para perceber estas coisas. O cérebro e a mente podem perceber esta meditação. Então, quando a mente ou quando o cérebro percebem esta meditação, é aí que a pessoa vai ver o que é meditação. Tudo que ela fez antes era um trabalho do ego, era um trabalho da personalidade, era um trabalho da mente. Mas a consciência, o ser, vai perceber realmente o que é a meditação é quando contata este nível, quando contata a própria alma que está meditando. O cérebro e a mente, captando isto, leva a personalidade, leva o ser, não o ser humano, a se identificar com este nível. Então nós vamos mesmo nos identificar com o nível da alma, é quando ela começa a meditar profundamente e quando o nosso cérebro e a nossa mente podem colher isto. Então o cérebro e a mente têm que estar muito em ordem para poder colher isto. E para nós, encarnados, termos a experiência da vida e da vivência nesses níveis. Então, essa experiência nesses níveis não é ilusória, a menos que o homem a imagine, que a crie com a sua imaginação. Mas isto é muito real, porque isto é uma experiência da alma que o cérebro e a mente estão captando. A alma, quando entra nesta fase de meditação, ela está buscando o seu núcleo interior, ela está buscando o seu núcleo superior. Ela não está fazendo esta meditação, ou não está fazendo este trabalho, por nenhuma razão que a gente possa imaginar e conceber. Não existe nenhuma razão terrestre para isto. Ela está buscando é o seu núcleo interior, através desta meditação, desta profunda concentração. Esta alma precisa encontrar este outro núcleo porque há momentos cíclicos na vida dela em que certos apoios externos podem faltar para ela. Porque tudo isso está coligado com um mecanismo de contatos. E naqueles momentos em que faltam contatos para a alma, naqueles momentos que faltam certos apoios para a alma, por questões astrológicas, por questões que nós não conhecemos aqui na Terra, porque não estudamos esta ciência. Nós aqui estudamos uma astrologia materialista, nós aqui estudamos uma astrologia da personalidade, do ego, mas a astrologia da alma nós não conhecemos, isto não é estudado. Então, pela astrologia da alma, se saberia quais são as fases, quais são as etapas nas quais a alma precisa de apoio. A alma não está conectada com certas conjunturas que lhe dão apoio. Quando a alma encontra este outro núcleo, começa a encontrar este outro núcleo, quando a alma chega a encontrar o apoio dentro dela mesma, no seu núcleo superior de consciência, na mônada, isto produz um indivíduo que tem muito autoconfiança. Percebe as pessoas que são realmente seguras? Isto é um processo da alma que está refletindo aqui. Ou o indivíduo conhece a calma interior, porque a alma está encontrando este núcleo, esta luz. E à medida que o indivíduo vai encontrando esta calma interior e vai ficando muito confiante nele mesmo, na sua essência, no seu núcleo interno, é aqui que o ser humano é realmente competente para servir ao mundo. Então, esse serviço ao mundo, que todos nós buscamos, não é, estar engajados nele, esse serviço ao mundo, isto é um desenvolvimento da alma, isto são encontros da alma com ela mesma, que produz no ser, no homem, que produz nos corpos, ou produz na personalidade onde ela está encarnada, esta capacidade de servir o mundo. E esta capacidade de servir o mundo não é por interesse de chegar a algum lugar. É o serviço pelo serviço. Por isso é que se diz que num grupo de serviço ou numa rede de serviço é indispensável a busca do contato com a alma. É indispensável que esses grupos, que essas pessoas que servem, essas pessoas que compõem as redes de serviço, isto são pessoas que necessitam, como primeiro instrumento de trabalho, a busca deste contato, este alinhamento interno. Senão, passa a ser um serviço externo material, passa a ser um trabalho filantrópico, um trabalho de ajuda, mas nada mais do que isso. Mas que não leva autoconfiança, que não leva cura interior àquilo que toca. Portanto, a alma, à medida que evolui e que vai encontrando a sua luz, ela trabalha o ser externo também. Ela trabalha os corpos. Ela trabalha o ego indiretamente, fazendo o trabalho dela. Essas almas vão desenvolvendo, essas almas vão evoluindo, vão expandindo o seu serviço, e quando elas começam a servir o mundo, quando começa a etapa de servir ao mundo, é aí que a hierarquia espiritual do planeta as observa. Percebem o que é a nossa vida, não? A nossa vida verdadeira, que não tem nada a ver com esta biografia aqui. Então, é aí que a hierarquia observa esta alma. A hierarquia nota esta alma. E quando a hierarquia nota a alma, a hierarquia procura observar se a mente está clara. A mente é muito importante nestas coisas da alma. A hierarquia observa a situação kármica do ser, isto é, que karma a alma conseguiu organizar? Como a alma conseguiu trabalhar o karma? Isto é um trabalho da alma. E a hierarquia observa também em que grau aquele serviço, aquele trabalho, está servindo ao mundo, está prestando ao mundo. Tudo isto é um processo que tem na glândula pineal, no alto da cabeça, uma espécie de base. Estamos falando na glândula pineal porque estamos encarnados, então queremos saber no plano físico, no corpo físico, qual é a parte que corresponde a tudo isto. É esta glândula. E por isso ela é relativamente desconhecida, porque a ciência não está preocupada com estas coisas e descobre muitas coisas sobre esta glândula, mas não a sua verdadeira função, que é no plano físico ser a base de ancoragem de todo esse processo. Então, se esta glândula pineal começa a não ir bem, este processo no corpo físico, no plano físico, está um pouco frustrado. E essa glândula pineal, como base deste processo, ela representa no homem a percepção espiritual. Percepção espiritual é coisa que tem a ver com a glândula também. Senão, a percepção espiritual fica no nível da alma. O ser humano não participa. É através da pineal que ele fica participando dessa percepção espiritual. E à medida que esta glândula desenvolve neste caminho, é que o homem, é que a consciência humana vai percebendo este processo. Este processo não é percebido com imaginação, nem com saída do corpo, nem com vários tipos de estimulação, mas isto é um processo da glândula pineal. E se esta glândula não dá tudo o que ela pode dar, este processo no ser humano fica bastante escondido. Todo esse trabalho da alma pode produzir mudanças fisiológicas no homem, mas através da glândula pineal. Então veja que no alto da cabeça nós temos algo muito importante fisicamente, muito importante. E talvez seja por isso que o crânio é tão duro, porque precisa proteger isto. Isto precisa ficar muito bem protegido, porque ali dentro está a fonte fundamental das nossas percepções nesse nível. E isto tudo funcionando, há mudanças fisiológicas no corpo. E essas mudanças fisiológicas são através da secreção desta glândula. Para que isto possa se estabelecer no nosso processo de seres encarnados, isto é, para que a nossa vida sobre a Terra seja isto, seja esse processo, nós precisamos de um certo domínio mental. Isto é, a nossa mente não pode estar vagando solta. É preciso haver um certo domínio mental. É preciso que a mente esteja relativamente dominada. Isto é, a mente não está sempre vagando. E é preciso uma certa concentração neste processo por parte da mente, por parte do coração, do ser, por parte do interesse da pessoa, o interesse do homem. Isto é preciso que exista para que a glândula pineal possa fazer transformações fisiológicas. E essas transformações fisiológicas são imprevisíveis, mas precisa mente, concentração de uma certa forma estabelecida e o nosso interesse e a nossa atenção para este assunto. Então, esta alma em retiro é uma alma que está tendo uma oportunidade de trabalhar isto tudo livremente. Então, nós colocamos o corpo físico, colocamos o ser humano em retiro para ele ficar nas melhores condições possíveis, para que a alma possa estabelecer, possa aprofundar, possa confirmar esse processo dentro dos corpos, dentro da personalidade, do ser. Agora, aqui acontece uma coisa que é própria da matéria, que é própria da situação humana, isto é, a luz da alma reflete na mente e no corpo etérico não é a luz da alma que reflete. No corpo etérico, o que reflete é a energia da matéria. Então, isto é um processo que tem que viver em dualidade. Porque na mente, a alma fica refletindo a luz, e no etérico, a matéria fica colocando a sua energia. E a energia da matéria com força da alma na mente, isto cria no ser humano aquilo que é chamado de uma dualidade. E essa dualidade de uma energia está entrando pela mente e outra energia oposta entrando pelo etérico, isto cria uma situação que vai refletir psicologicamente no ser. Aí você diz, é uma pessoa dividida. Por que que ele é dividido? Ele é dividido porque pela mente entra uma energia espiritual e pelo etérico entra uma energia material. Isso não tem nada a ver com ele, não tem nada a ver com o caráter dele, não tem nada a ver com o temperamento dele. Isto é outro fato. O que importa para esse processo é a mente, porque é por ali que entra a força da alma, e o etérico, que é por onde entram as forças da matéria, que devem estar resolvidas, que devem ser transformadas. É por isso que no ensinamento espiritual se diz que o corpo emocional não tem a menor importância. Vocês perceberam que até aqui não se falou de emocional? Isto não existe. Isto não existe para o processo superior. Por isso é que em certos níveis de trabalho não se cuida de plano emocional, porque o plano emocional é uma ilusão. O plano emocional surgiu aí no meio como um fantasma. Então não se cuida disto num trabalho profundo, num trabalho maduro. Esta natureza emocional do indivíduo, isto para efeito deste processo da alma, nessas condições, é considerado uma coisa ilusória, a natureza emocional astral do indivíduo. E tem gente que leva a sério a sua natureza astral emocional. Isto não existe diante dos processos da alma e diante da evolução superior. O progresso de um ser humano se mede é na medida que ele se descondiciona do próprio processo emocional. Porque esse processo emocional é um fantasma caminhando pelos mundos sutis do indivíduo. Isto é um fantasma, isto não tem existência. Então, a evolução de um indivíduo, a evolução da consciência de um indivíduo, se vê na medida que ele não dá importância para este processo. Porque esse processo existe. Isto é um nível, é um corpo que está aí em contato com a lata de lixo do planeta e do universo. Isto é o purgatório do universo. De forma que, na medida em que nós vamos prosseguindo o nosso trabalho firme, independentemente da nossa situação emocional, é aí que está a evolução do indivíduo. Para este efeito do contato, do relacionamento com os processos da alma. Bem, aqui é que está. Quando um indivíduo se sente feliz, ou quando ele busca a felicidade, Esse é o indivíduo que está totalmente iludido, que está totalmente fora da realidade, porque felicidade que ele busca é o que o emocional pode oferecer. É a situação do astral emocional, feliz ou infeliz. Então, quando o indivíduo diz, eu estou muito feliz, ou quando ele diz, estou muito infeliz, ele está no nível ilusório, ele está no único nível onde a alma não tem nada o que fazer nesse processo de implantar as suas energias e de resolver realmente a dualidade humana. Por isso é que quando nós estudamos este assunto outras vezes, nós fizemos uma diferença entre felicidade e alegria. Porque felicidade é algo que não existe, só existe no corpo astral, não tem nada que corresponda à felicidade nos níveis superiores, isso é coisa do corpo astral, que é totalmente ilusório, e a alegria, que é uma qualidade da alma, que está fazendo este processo bem conscientemente e transmite isto para a consciência do ser. Então, uma coisa é isso que chamam de felicidade, que está no nível que não existe. Embora a pessoa perceba, ela está percebendo um fantasma. Porque isto vai embora com a mesma facilidade com que veio. Isto não tem a menor segurança. Agora, a alegria, este sentimento, esta situação da alma, isto não ancora no corpo astral, isto não ancora no emocional. A alegria não é emocional, isto ancora no mental, porque a mente está sendo o campo para isso. E esta alegria é muito importante que seja reconhecida e que se instala. Porque é através da alegria, é através desta alegria profunda de estar vivendo este processo, de ter consciência deste processo, de saber deste processo. Isto dá alegria na mente, no mental. E isto vai preparar os corpos do ser para uma experiência maior que vem depois, que é aquela experiência da gente sentir que a alma está no caminho da mônada, que a alma está no caminho do espírito, que é o que se chama de beatitude. De forma que enquanto nós estamos embriagados e iludidos com a felicidade, nós estamos deixando de viver a alegria pura, e não começamos o processo de estarmos nos encaminhando para a beatitude. Estamos nos encaminhando, não? Para começar a perceber esta relação, esta vivência da alma com a mônada. O tibetano passou um mantra para a humanidade. Um mantra para que a gente possa sentir os impulsos da alma, mas sentir os impulsos da alma no nível correto. E com alegria, ele deixou este mantra. Este mantra é o seguinte: devo ser sincero com o meu eu interno. Este é o mantra. Devo ser sincero com o meu eu interno. E este mantra, se ele ficar impresso, se ele ficar vivo no nosso íntimo, este mantra se torna constante em nós. Então este mantra faz um trabalho, eventualmente quando nós esquecemos de fazê-lo. Porque o mantra, quando ele é usado com uma certa convicção e quando ele é usado com sinceridade, este mantra se incorpora. E este mantra continua trabalhando quando você esquece do trabalho. Percebe? O uso do mantra para quem está buscando este ponto, para quem está trabalhando este nível. Devo ser sincero com o meu eu interno. Isto tem possibilidades, tem força de ficar permanentemente soando dentro de nós, o que é uma grande ajuda. Esta raça humana, atualmente, ela está exatamente na mesma situação daquele filho pródigo. Mesma situação. A raça humana, neste momento, representa o filho pródigo que saiu de casa. Só que a raça humana não está no mesmo ponto que estava há tempos atrás. Porque há tempos atrás, nas raças anteriores, a quinta, a raça humana estava fora de casa, mas muito interessada no mundo, muito interessada nas coisas externas. O filho pródigo ainda estava se divertindo. A atual situação da raça humana não é essa. A atual situação da raça humana é que ela já está consciente de que precisa voltar para casa. Esta é a situação da raça humana agora. A raça humana agora, embora esteja muito distraída, não vamos dizer que não está, mas ela está distraída ainda de uma forma que já está insatisfeita com essa distração. A distração que a raça humana continua procurando, e essa distração que ela vive em tudo, atrás de coisas materiais, toda essa distração, tudo isto, para ela já está começando a ficar desinteressante, ela não está mais interessada nisso. E ela está querendo voltar para casa a todo custo. E agora precisa achar o caminho. Porque ela se divertiu demais. Então agora ela vai ter que fazer um esforço para encontrar este caminho de volta. Vocês percebem por que que esses exercícios de alinhamento, de concentração, de controle, vocês percebem por que isso tudo dá trabalho? Isso tudo dá trabalho porque nós nos distraímos demais o tempo todo, até agora. Nós somos o filho que saiu de casa e foi se divertir e agora quer voltar. Está já decidido a voltar. Muitos estão já preparados para esta volta. Isto é, muitos já estão decididos. Muitos dizem, não, eu vou voltar para casa e não quero mais nada. Não tem mais nada que me prenda, não tem mais nada que me interesse. Isso é um tipo, hoje. E o outro é aquele que está muito descontente, que está muito insatisfeito, mas não toma providência nenhuma, porque ele precisa viver mais um pouco essa insatisfação. Ele precisa se convencer ainda de que o que ele está procurando não está mesmo aí. Então, por isso que isto dá trabalho. Agora, quando esse ser está descontente lá nas diversões dele e ele não está ainda encontrando o caminho de volta para casa, quando ele ainda não está totalmente decidido, quando ele não está totalmente nos trilhos, começam a acontecer manifestações de insegurança, como, por exemplo, o medo do futuro. Fica com medo do futuro, fica com medo de ficar doente, fica com medo de não ter sucesso, fica com medo de não vencer na vida, fica com medo de fazer as coisas erradas. Isso é o ser humano que está querendo voltar para casa, mas que não está seguro ainda do caminho de volta. Então, esta insegurança pelo caminho de volta, não ter entrado ainda nos trilhos totalmente para voltar e ingressar de novo em casa, então começa com estas coisas em nível de personalidade, né? Medo de futuro, medo de doença, medo de insucesso e inseguranças várias. Na verdade, todos esses medos que a personalidade tem, na verdade, isto não tem sentido nenhum, porque a alma não está coligada com estas coisas, a alma não está coligada com nenhum tipo de medo. A alma a esta altura, já não está visando o próprio destino, então não pode ter medo de nada. Nós temos medo quando somos egoístas. Nós temos medo quando estamos cuidando da nossa vida humana somente, que é muito frágil, como se vê. A alma não está cuidando disso, a alma não está cuidando do seu destino, das suas coisas a esta altura. A alma está procurando entrar no destino total, que não é o destino dela, é o destino do todo, é o destino de todas as almas, é o destino da vida. Isto é que a alma está. E se nós não assumimos esta volta, se nós não assumimos este caminho que perdemos quando saímos para as nossas distrações, se nós não assumimos este caminho, ficamos com esses medos. E existe um medo que a gente não sabe do que é. Vocês já sentiram esse medo? Quem não sabe do que é? Você tem tudo, você tem saúde, você tem meios materiais, você tem... não te falta nada e você tem medo. Então aqui precisa realmente uma decisão de assumir este processo de volta para casa, quer dizer, custe o que custar, né? Você trabalhar este alinhamento com tudo que o emocional vai fazer, né? Com tudo que o corpo astral vai interferir, você assume este processo, não? Porque aí esses medos vão desaparecendo e a volta para casa vai se dando. Vamos responder aqui a duas perguntas a respeito disto. Pessoa pergunta: para onde vão as almas quando nós dormimos? Quando o corpo repousa e o cérebro físico dorme, finalmente a alma tem a possibilidade de se concentrar lá no seu nível. Ela não abandona o corpo. Ela mantém um fio com o corpo, mas com o corpo em repouso e o cérebro adormecido, ela tem toda a possibilidade de estar lá no seu nível. De estar lá no seu nível totalmente em casa, ou quase totalmente em casa, mantendo um fio aqui com os planos materiais. Mas ela fica muito mais livre no plano mental superior, que é a casa dela, ou no plano intuitivo, para alguns já no plano intuitivo. Então lá ela está em casa, enquanto se dorme. Agora, esta pessoa diz que às vezes percebo a presença da minha alma bem nitidamente, e outras vezes é como se ela não estivesse presente. Qual é a chave para uma constante conexão? Olha, uma constante conexão não existe. Nenhum ser humano tem uma conexão constante. Isto não pode ser assim. Porque tem momentos em que a alma está muito absorvida no processo dela nos outros planos. E tem outros momentos em que certas energias que a alma emite não são absorvidas pela nossa parte consciente. Então, embora o trabalho da alma exista, ele ou está num nível específico, em função de todo o processo, ou nós não conseguimos captar, ou nós, naquele momento, não estamos em sintonia para captar. A alma tem também os seus momentos de contemplação, tem os seus momentos de meditação. A alma não tem uma vida toda por igual. A alma tem um processo no seu nível. E nem sempre nós temos condições de acompanhar este processo. Se a alma está voltada para uma luz monádica, nós não temos condições de acompanhar este processo. Nem os nossos corpos, nem o nosso mental têm condições de suportar esta energia. De forma que aí há vários mecanismos de defesa que são organizados pela natureza humana e para que os corpos possam fazer este processo com saúde, sem percalços. E a pessoa pergunta: qual é a chave para esta permanente conexão? Nós temos que fazer o que nos cabe, mas sem cobrar o resultado, sem cobrar que haja uma conexão desta ou daquela maneira. E já vimos, não, que o trabalho é você estar com a mente controlada. É você estar usando a sua mente naquilo que você quer realmente usar. E tomar cuidado para sua mente não ficar dispersa. Isto são as chaves para se viver estas coisas.